Os 10 anos da Operação Lava Jato, deflagrada em 17 de março, não é, de 2014. Portanto, essa data foi lembrada, não é, no domingo. E a lei anticorrupção, que é de 1º de agosto de 2013. São importantes marcos, essa lei, inclusive, que responsabiliza empresas por atos lesivos à administração pública. Então, a gente vai fazer um balanço das ações contra a corrupção no país. Lembrando que, recentemente, o Supremo fixou prazo para conciliação em acordos de leniência na Lava Jato. Então, a gente quer entender um pouco melhor, né, como é possível olhar esse cenário e fazer reflexões importantes sobre essa batalha contra a corrupção. Nosso convidado, professor Gustavo Justino de Oliveira, do Departamento de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP. Ele que é integrante do Comitê Gestor de Conciliação do CNJ, não é? O Conselho Nacional de Justiça, e nosso convidado. A batalha, não é, contra a corrupção no país são 10 anos da Operação Lava Jato e também um importante marco, que é a Lei Anticorrupção de agosto do ano passado. Inclusive, tem uma obra recentemente lançada, né? Lei Anticorrupção em Debate, Balanço dos 10 anos, que a gente vai abordar também. Mas o que eu lhe pergunto, professor, é o seguinte: as ações penais que levaram a condenações foram derrubadas. Os acordos de leniência estão sendo questionados. Como olhar para trás e enxergar, né, o que deixou como legado a Operação Lava Jato, na sua avaliação?
Eu gostaria de dar alguns passos atrás e lembrar a todos das jornadas de 2013 que aconteceram no Brasil, uhum, e que levaram boa parte da população às ruas, sobretudo para contestar a baixa qualidade dos serviços públicos. Por que que esse marco é um marco importante? Esse marco ele é importante justamente por ter levado esse descontentamento, né, mais amplo da população em relação à forma como os governos, e aí não era um único governo, né, mas os governos estaduais, o próprio governo federal, estava capitaneando a prestação dos serviços públicos. Uhum. A pauta das jornadas de 2013 era uma pauta muito difusa, mas esse descontentamento, vamos dizer assim, esse é um marco importante porque a bandeira anticorrupção, ela é muito reforçada nas jornadas de 2013. E eu diria mais, embora não seja o nosso tema de hoje para debate, a forte polarização que acabou tomando conta do Brasil, não só do Brasil, né, mas dos outros países, mas a gente vai pensar em caso, no caso brasileiro, ela começa também nas jornadas de 2013. Né? O avanço da direita e da extrema-direita, uhum, enfim, que sim, inclusive chegou ao poder anos mais tarde. Por que que eu estou falando isso? Esse é um momento em que a preocupação da população, ou a correlação de baixa qualidade de serviços públicos, desvio de recursos e corrupção, essa correlação é feita em termos de coletividade, o que obrigou o governo federal, à época, não é, a capitanear essa lei, a lei anticorrupção, que foi promulgada no dia 1º de agosto de 2013. Uhum. Né? Lembrando que as jornadas aconteceram ali em junho de 2013, né? Junho. Então, há uma correlação muito forte desse evento histórico, que é político, né, que é social, e também a própria edição da lei anticorrupção. Bom, ela completa 10 anos no ano passado. E junto com ela, ou logo após a lei, nós tivemos a Operação Lava Jato, né, que completou agora, nesse domingo, 10 anos. Então, eu acho que a ideia de olhar para o retrovisor não é que tudo que foi construído está sendo desconstruído, está sendo desmobilizado. Sobretudo, não é tanto o que se fez na Operação Lava Jato, muito com base também na lei anticorrupção, mas, sobretudo, na questão criminal e no modo como os processos criminais foram geridos, existem ou existiram alguns excessos. E são esses excessos que estão sendo combatidos. Um último ponto também, para valorizar a legislação anticorrupção brasileira, ela foi sofrendo, ao longo desses 10 anos, uma série de alterações muito positivas. E hoje é muito importante nós dizermos, e isso coloca o Brasil em certo destaque comparativamente a outros países do mundo, de que nós temos uma lei que combate a corrupção. Então, o que eu quero dizer é não confundir, né? Uhum. A lei anticorrupção, que tem efeitos extremamente positivos em termos de prevenção e responsabilização por atos de corrupção no Brasil, com o que acabou acontecendo com a força-tarefa e da Operação Lava Jato, que também tem seus efeitos positivos, tem um legado importante, mas alguns aspectos, é verdade, estão sendo agora revisitados, uhum. sobretudo esse aspecto que você mencionou dos acordos de leniência.
E aí, professor, entender um pouco melhor como a gente olha para o futuro. O senhor disse, olha, avançamos muito. Como é que o senhor enxerga especificamente, por exemplo, que é esse momento de acordos de leniência questionados? O que é preciso ajustar? Qual foi o avanço, por exemplo, desses acordos? E como as empresas encaram hoje, depois dessa lição, dessa importante lição que a operação trouxe também, né?
Sim, a lei anticorrupção, ela é uma lei de responsabilidade civil e administrativa uhum. de empresas privadas envolvidas em casos de corrupção. Então, essa legislação em si, ela é essencial, não só para fins de responsabilização, mas também para fins de prevenção desses atos de corrupção envolvendo empresas e órgãos públicos. Os acordos de leniência são uma parte desta lei. Então, isso que é importante, sobretudo quando são acordos de colaboração, no sentido de que a empresa reconhece, em alguma medida, a sua participação nesses atos de corrupção, e colaboração porque é obrigatório para que ela firme um acordo de leniência que ela também possa trazer informações importantes, colaborar nas investigações do poder público em relação a esses atos de corrupção. Ao mesmo tempo, esse acordo de leniência, ele é também um acordo substitutivo de sanção. Uhum. O que significa isso? Se a empresa não fecha esse acordo de leniência, e tem vários requisitos para que ela possa fechar, sim. ela vai ser penalizada, né, depois de um processo administrativo de responsabilização, por multas muito pesadas, que têm a ver com um percentual do seu faturamento. Isso pode chegar a milhões de reais. E dependendo da base de cálculo também, né? Ou seja, dos valores envolvidos no ato de corrupção. Então, a leniência é um tratamento mais benéfico à empresa que reconhece a sua responsabilidade ou parte da sua responsabilidade nessa cadeia produtiva dos atos de corrupção. Então, ela acaba tendo um tratamento leniente, um tratamento mais benéfico em relação a outras empresas que não reconhecem a sua participação e também não colaboram para as investigações. Então, o que aconteceu? O acordo de leniência é uma novidade da Lei Anticorrupção de 2013. E os acordos de leniência, a maior parte deles que estão sendo contestados hoje, inclusive no Supremo Tribunal Federal, uma DPF, cujo relator é o ministro André Mendonça, uhum. estamos nesse processo de revisão dos acordos de leniência, são, sobretudo, leniências que foram firmadas pelo Ministério Público Federal, muito no ambiente da Lava Jato, mas não só no ambiente da Lava Jato, e que não levaram necessariamente em referência à lei anticorrupção, porque a lei anticorrupção ela não é destinada ao Ministério Público, ela não tem o Ministério Público como destinatário. Então, ela tem os órgãos públicos, né? Sobretudo no caso federal, a CGU, a AGU, né? O TCU também tem uma participação nessas leniências. Então, eu entendo que não são todos os acordos de leniência que estão sendo contestados, mas sim a metodologia, uhum. sobretudo, de reparação do dano, né, porque o dano tem que ser reparado integralmente, a lei diz isso, faça acordo de leniência ou não, o dano tem que ser reparado. Então, esse tema do valor do dano, de como se chega no valor do dano, é que está sendo contestado. E são acordos de leniência que tiveram a participação ou foram celebrados pelo Ministério Público Federal e não necessariamente pela CGU, AGU e outros órgãos que aplicaram já a lei anticorrupção. Então, essa é uma situação, porque não é toda a Lava Jato que está sendo revisitada, né? Inclusive, o ministro André Mendonça deixou muito claro que não se trata de um revisionismo histórico sobre a Lava Jato.
Uhum, eu ia falar sobre isso,
sim, de uma revisão do procedimento, sobretudo de como os danos foram calculados. E só um dado que é importante para quem está ouvindo a gente, Roxane.
Sim.
Se fala, muitos números não são muito claros ainda, mas se fala em valores da Lava Jato especificamente, de 25 bilhões de reais que ainda tentam ser trazidos para os cofres públicos porque foram desviados, não só da Petrobras, mas de várias outras estatais. E também, esse número não é claro, se fala mais ou menos entre 3 e 4 bilhões que já foram resgatados e, de alguma maneira, já retornaram aos cofres públicos. Então, a gente ainda tem muita discussão pela frente em relação a esse tema.
É, o senhor já falou que eu ia acrescentar, perfeito, quer dizer, ele fez questão de dizer que não é um revisionismo histórico, mas uma melhoria, não é? Um espaço para assegurar que as empresas negociem com os entes públicos.
Um aperfeiçoamento.
Exatamente. Um aperfeiçoamento. Inclusive, só para a gente concluir, que o tempo já está esgotado, o professor, no livro que eu citei, essa obra, Lei Anticorrupção em Debate, Balanço de Seus 10 Anos, recentemente lançado, o professor Justino fala justamente, né, o seu capítulo é a revisão dos acordos. Então, só para deixar claro, né, há vários temas que esse livro traz, que essa obra traz, entre eles esse que eu fiz questão de frisar, que é a questão dos acordos de leniência, que é, digamos assim, o tema mais atual, mais deste momento, não é?
Esse livro é uma obra coletiva, foi editada recentemente pela editora Juruá, e realmente o meu artigo escrito com o doutor Otávio Venturini é sobre a revisão dos acordos de leniência. De alguma maneira nós antecipamos um pouco o que acabou acontecendo. O acordo de leniência, ele é um contrato, vamos dizer. E todo contrato, sobretudo o contrato público, pode ser revisitado desde que ocorram alguns eventos. E me parece que existe sim espaço para essa revisão, mas vejam, nós não defendemos que esses acordos tenham que ser anulados. Não há hipótese de anulação. É bem diferente. A revisão tem a ver com o equilíbrio econômico-financeiro, procurar rever os valores da reparação de dano, a forma como esse dano foi calculado, e eventos que são naturais, não só nos acordos de leniência, como em qualquer contrato administrativo. Uhum.
Professor Gustavo Justino de Oliveira, da Faculdade de Direito da USP, conversando com a gente, fazendo um balanço aí sobre as ações, importantes ações, o marco, que é a Operação Lava Jato, o atual momento de discussões, de acordos de leniência, professor, e também a lei anticorrupção, né? Muito obrigada por sua contribuição, mais uma vez, aqui com o ouvinte da Rádio USP.
Eu que agradeço, Roxane, sempre à disposição. Um abraço a todos e a todas.